Tá gravando?
Tá começando mais um Projeto Lumos aqui no Pegadoria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi.
Hoje para falar do capítulo 3 de Harry Potter e a Ordem da Fênix, o capítulo A Guarda Avançada, no qual Harry vai ser resgatado. Agora sim, capítulo anterior você brincou que eu usei a palavra resgatado, mas agora sim ele vai ser resgatado da casa dele na Rua dos Alfeneiros, por essa guarda avançada que mais tarde vamos entender que faz parte da Ordem da Fênix. E, principalmente, dentro desse grupo, o retorno, quer dizer, o retorno, entre aspas, de Olho Tonto Moody e o retorno do Lupin.
Uhul! E a apresentação de vários novos personagens, né? Tinha tempo que a gente não tinha tantos personagens novos assim.
Se não me engano, são mais 7 além deles.
É, assim, eu falei uma mentira, né? Porque o livro passado inteiro era de personagens novos de outros países, inclusive. Mas, assim, eu não sei, eu normalizei tanto a presença deles que eu esqueci que eles eram novos. Só que aqui agora é legal porque a gente vê adultos novos, eu acho que era mais nesse sentido que eu queria dizer.
Eu acho que é esse tom. E de chegar assim... Porque geralmente, igual você falou, quando a gente conhece outros personagens, a gente conhece... Ah, chegaram vários estudantes de Durmstrang, de Beauxbatons. Só que o que importa mesmo é o Cedrico, a Flor e os dois diretores,
isso,
né?
É.
E aqui, não, chegam do nada 10 pessoas, assim.
Uhum.
E vários nomes, e todos participando ali, e todos num diálogo com o grupo, né? E numa cena muito divertida... Aquelas coisas que geralmente a gente elogia quando é a conversa de bruxos na toca, que era a nossa principal referência, fora de Hogwarts, né? De vivência. Aqui, esse livro já tá fazendo isso, né? A partir do momento que ele trouxe a senhora Fig lá, trouxe no capítulo 1, mas desenvolveu ela conversando no capítulo 2 com o Mundungo, a gente tá, de fato, no mundo bruxo, na vivência bruxa, e isso é muito legal. Tanto é que a senhora Fig, a gente não comentou muito no segundo capítulo, mas... Ela fica usando várias gírias ali, de gírias que falam, expressões populares, na verdade. Ah, porque não sei quem caiu da vassoura, falando expressões assim de mundo bruxo, e a gente realmente está mergulhando nesse mundo. E aqui, com 10 pessoas chegando na casa do Harry, não teria como ser diferente. 10 pessoas das quais a gente conhece realmente só o Lupin. Né?
Só o Lupin, é isso que eu ia falar.
Porque a gente também, em tese, conhece o Alastor, Olho Tonto Moody, só que a gente conhecia o falso. E a gente
isso.
Não conhece esse, que
era
é o verdadeiro.
Era um bom falso, mas não era o verdadeiro. Inclusive, o Lupin apresenta ele pro Harry, eu acho isso super interessante.
E o Harry fica meio que, já conheço, mas...
É, mas não conheço, exato, é bem legal. E tem isso, assim, do Harry também chamá-lo de professor, né? Oi, professor Moody. Ele é professor?
Nossa,
eu só te dei aula
bem.
Por umas semanas.
Não,
não é professor,
nem deu.
Exatamente.
Não deu aula.
Depois do evento,
ah,
acho
sim,
que eles
sim.
Tiveram um mês de aula.
É que a
ainda,
gente não
né?
Acompanhou isso,
isso
no livro, mas o livro, a Hogwarts não parou as atividades depois de um
isso.
Homicídio. Na escola.
Não, e assim, depois que o cara fica sequestrado por um ano letivo inteiro, ele vai trabalhar, né? Super sensível esse emprego aí de... você tava sequestrado? Ai. Beleza, sua aula começa semana que vem.
Mas é mês de prova, não tem como abandonar, amigo.
Ai,
me desculpe.
Ai, maravilhoso.
Tá vendo? Como que defende o Dumbledore?
Ai, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, só me ocorreu agora.
Mas a gente está aqui já na loucura, mas o contexto, né? O que eu acho muito legal do contexto dessa cena é que, primeiro, vamos voltar, a gente quando fica na loucura...
A gente já começou do fim, assim.
Mas assim, o que eu gosto desse capítulo, antes desse momento dessa guarda chegar, é que ele tem uma cara de capítulo 1. que a gente falou que antes não tinha. E é engraçado que no capítulo 1, isso era uma vantagem, ele não ter essa cara, que era esse clima de Harry isolado e pensando no quarto e fazendo um flashback. Ai, porque o aniversário passou, o aniversário está chegando. Essa era a tônica do início de todos os livros. E ali, como já começou com Dementador e Senhora Fig e Senhora Tia Petúnia e um monte de coisa, esse clima de isolamento e solidão no quarto a gente vê agora, no capítulo 3. E tem essa carinha de capítulo 1 dos outros livros, então eu achei legal que ele consegue trazer esse clima para a gente perceber que, ó, tá acontecendo muita coisa, mas ainda mantém o Harry nessa casa, se sente isolado, e naturalmente porque ele realmente está preso, né? Como ele não pôde ser expulso de casa, ele está trancado só no quarto. E ele tem essa carinha, eu acho, de primeiro capítulo que traz esse sentimento de isolamento para depois trazer a trama. Só que aqui já ocorre após dois capítulos que já estabeleceram uma correria de início de história, não é incômodo por soar repetitivo. É natural, né, e coerente as formas como acontecem, e acho muito legal e até valoriza a aparição desses personagens que vão chegar para realmente resgatar ele, não só resgatar da ameaça, né, de que está rolando por dementadores estarem aparecendo aqui, como a resgatar ele desse isolamento e dessa solidão, que é sempre o que ele mais quer durante as férias.
Eu fiquei incomodada com a natura... Assim, eu concordo com você, assim, que é uma questão repetitiva do Harry estar preso, mas eu fiquei incomodada com a naturalidade que o Harry aceita tudo isso. Tipo assim, o tio Walter fala, ah, vou te trancar aqui. Ele fala, tudo bem. Assim, dentro do... Uhum. Da construção da cena faz todo sentido, porque ele tá com a cabeça em outras coisas, então ele não se importa muito. Só que assim, se o cara já vai estar trancado em casa, o tio Walter realmente precisa trancar ele no quarto, sabe? Assim, eu senti tanta, não sei, achei desagradável isso, assim, de um jeito que parecia que eu tava numa expectativa de que depois daquele diálogo todo de aproximação entre os dois mundos, o trouxa e o bruxo, ia ter uma relação um pouco mais amistosa, e aí o tio Walter volta a ser ele mesmo e tranca o Harry no quarto, e isso me incomodou. Então, assim, tudo que foi conquistado no capítulo anterior não serviu de nada para a relação deles, serviu só para a construção da história, mas a relação deles volta a ser o que era antes. Isso me incomodou. E aí, depois, o resgate dele, eu... Para a cena do resgate dele, é legal ele estar trancado, mas tirando isso, me causou uma sensação de muito estranhamento, tudo isso.
Para mim, assim, é natural a posição, eu entendo o que você está falando, mas para mim é natural a posição do tio Walter, porque se ele fizesse diferente, eu acho que eu estranharia mais. Não sei, dependendo como fosse feito, né, se tivesse a participação da Petúnia aí para a gente ver, daria para fazer como você está falando, eu acho que seria... coerente também, não acho que é um problema como foi feito, acho que não seria se fosse feito do jeito que você sugeriu também, mas quando você começou a falar, o que me chamou a atenção, porque você começou puxando pelo estranhamento, eu achei que você ia para outro lado, que é da postura do Harry aceitar realmente, e eu acho essa parte a mais, essa é a parte que me faz achar que isso é muito coerente, porque mostra uma apatia dele mesmo, assim. Ele está realmente perdido nesse abandono e nas dúvidas que estão gerando sobre ele. Ele já naturalmente sempre passa por essas dúvidas e por esse abandono, né, em todo início de livro. Então, aqui já nos pós-trauma do torneio Tribruxo, lá e o Cedrico, o Voldemort, tudo. E aqui ainda implantou todas esse caos de dementadores e Fig e Petúnia que a gente está falando desse início. Tanto é que eu acho que isso é consolidado, assim, fica explicitado quando os Dursley saem de casa, né? Tendo uma manobra bem divertida da guarda, uhum, aí que consegue atraí-los para fora de casa com um evento falso. Mas aí o Harry diz assim, mesmo eu estando sozinho em casa e livre aqui, eu não quero sair do quarto. E ele tá lá deitado, só olhando pro teto no escuro, porque você vê que o cara, ele tá assim... O que eu tenho, sabe? Eu acho que ele tá no momento mais baixo dele, apesar de que ele passou por momentos muito baixos durante a saga, eu acho que aqui é o momento mais baixo, assim, psicologicamente falando, em questão de suporte dos outros, em questão de não se encontrar, não saber onde ele está, não saber quem ele é nesse jogo, nesse momento. De repente, não saber nem qual é o jogo que está acontecendo. Ele sabe que o Voldemort está solta, mas e aí? Ninguém me fala nada, eu não consigo descobrir nada. Cadê meus amigos? Cadê minha família? O meu tio me manda uma mensagem de uma frase que eu não sinto nenhum carinho. E ele chega a explicitar isso, né? Eles me tratam como se eu tivesse errado. Meu Deus, eu fiz um patrono e salvei uma criança trouxa de dementadores e eu sou um criminoso. O que está acontecendo aqui, saca? Então, assim, é muito... Até quando ele faz o certo, ele tá errado. O que que tá acontecendo, sabe? Então, esse momento é... Eu concordo com você que é muito exagerado, né? O tio Walter voltar para esse lugar, depois de parecer que tinha dado passos à frente. Mas para poder apresentar esse drama do Harry, eu acho que é necessário. E até você concordou quando falou que precisa disso para a chegada do grupo,
isso,
né?
Para criar suspense, né? Dele ouvir andando pela casa e tudo.
Mas eu acho que essa cena, esse momento, ele é muito chave para dar esse peso aí do Harry e por que até é importante esse resgate. Que aí é quando dá uma leveza completamente diferente pro capítulo, esse momento de conversa dessa galera aqui dentro dessa casa, né? Eu gosto demais da chegada desses bruxos, assim, esses são os momentos que eu gosto de viver em Harry Potter, que aparece um monte de gente vivendo normal, sabe? Não tá fazendo nada aqui porque, precisamos descobrir o segredo da tarefa tal, precisamos desvendar quem é o herdeiro da Sonserina, ou quem é o prisioneiro de Azkaban. Eles têm uma missão, claro, que é tirar o Harry daqui e levar para outro lugar. Mas, assim, para eles, enquanto está acontecendo, é mais uma missão. Então, eles estão conversando normalmente. E eles estão, assim, apesar de eu ter falado que é mais uma missão, não é também, porque é uma missão com Harry Potter, né? E é por isso, inclusive, que está tantas pessoas aqui.
É, eu acho legal, assim, que tem isso, você falou, né? É Harry Potter. Eu vou puxar outra coisa que, assim, tem o Moody e o Lupin, que ele já conhece, e eles... encaram aquilo de fato como a missão, transportar o Harry, mas ainda tem os outros que estão num misto de fascínio, porque estão vendo o Harry, né, e estão ali na atenção da missão, mas aí rola aquele comentário, né, de não, ele parece o Tiago, mas os olhos são da mãe, e não sei o que, fica aquela coisa assim, estou diante do Harry Potter, né, é legal isso assim também, e aí ele, acho que ele até comenta, né, que as pessoas ficam olhando pra ele, assim, eu não sei se é aqui que ele comenta um pouco isso com a Tonks, né, que as pessoas ficam olhando pra ele, ele não gosta muito, tem uma coisa assim que eu achei legal. E eu, assim, a princípio, eu achei o plano da missão meio bobo, assim, mas depois, assim, eu compreendi, né, que tá tudo interceptado, eles não têm muitos recursos, é o recurso mais... próximo, eu não sei se você sente isso, assim, eu sinto que foi o meio menos mágico que eles conseguiram de transportar o Harry, que era tipo pegar um táxi, pegar um ônibus, assim, é o meio mais, né, menos mágico, assim, por mais que, óbvio, ainda é mágico, é uma vassoura voadora, mas assim, eles tinham vários recursos, eles optam pelo menos detectável ali pra evitar problemas com os rivais, assim, né.
Eu concordo, eu acho que eu só criticar... É difícil falar, porque assim, eu criticaria esse plano, mas com base no plano que eles desenvolvem parecido no último livro, no Relíquias da Morte. E aí esse plano aqui eu acho que tem um pouco de erro em comparação com o que eu vejo que eles fazem lá. Mas sim, aqui eu ainda não conheço, né, aquele plano, então não posso apontar essas falhas aqui. E acho que é o que você falou mesmo, assim, igual, e eu acho que o ponto mais legal é que, parece bobo, parece, e várias coisas em Harry Potter são bobas, várias, a gente aqui aponta, algumas elogiando e algumas reclamando, mas o que eu acho que o que fica de bom nessa parte aqui é que, apesar de ser bobo, ele constrói uma coerência, né, igual você falou, é o jeito menos mágico, mas ele explica por quê. Que as redes podem estar. Então, assim, a partir do momento. Se o livro colocou as regras, E aí, pelo menos, já facilita para a gente entender porque aquilo está sendo feito, né? Algumas pessoas podem ter mais ou menos exigências do tanto de explicação que precisam em cada cena. Isso, na verdade, é o que o nosso podcast é, a gente mostrando essas exigências em alguns momentos. Mas se pelo menos o livro tentou falar, justificar aquela cena, eu acho que já é mais rico do que só estar o plano por si só.
É, não, no fim das contas, o plano é o que você falou, assim, tem uma razão e ele funciona, né? Tanto que no fim eles chegam no ponto de destino. Sim. O que eu acho legal é a postura do Moody, que é o que você falou, assim, a gente não conheceu o Moody, mas conheceu, né? Porque o cara imitou bem. É, a ideia da gente. E aí, aqui a gente vê de fato através dele mesmo, né? Que é ele falando: ó, se alguém morrer, não sai da formação. E ele fala isso com a maior naturalidade. E é importante ele falar isso, acho que para o leitor entender que, por mais que a cena esteja toda descontraída, a gente esteja naquele clima de, ah, o Harry vai ser resgatado finalmente, o Lupin reapareceu, oba, é uma coisa arriscada. Porque já apareceu o Dementador uma vez, pode aparecer de novo, pode aparecer o Voldemort. Então, assim, é uma coisa séria que está acontecendo. Não é, oba, o Harry vai voar de vassoura, ele é ótimo nisso, que legal. Não, a coisa é pesada e só o Moody é que dá o tom disso, assim. Então, ao mesmo tempo que fica meio caricato, porque ele é esse cara exagerado, ele dá o tom do perigo que eles estão correndo para que o leitor saiba que, apesar de estar ali legal de ler, é pesado e é sério o que está acontecendo. Acho que tem essa dose também.
E contribui para a gente ver que esse Moody é realmente o Moody que, assim, que não é um outro Moody, né?
É, isso, que sim. A gente conheceu o Moody mesmo.
Essa,
assim,
essa
que
coisa
era
é muito
não
confusa,
era,
né?
Era.
Porque não era, mas era.
Isso.
É, a gente, na verdade, vai ter que aplaudir o Bartol Crouch Jr., que foi um ótimo Moody. A gente
exato,
já
enganou todo mundo, é.
Mas além disso que você falou dele estar tá falando da morte e tal, tem, tanto na missão, né? Como, por exemplo, tem uma hora que a Tonks falou, a gente está congelando aqui, mas ele está seguindo porque
isso,
a missão...
Isso, ele está focado.
Tem um plano. E como em outros momentos, como antes da missão estar tá sendo executada, propriamente, que o Harry guardando a varinha no bolso de trás e ele... Ô, tá maluco?
Ô, oh, vai queimar
varinha,
a bunda.
E se a varinha acender aí, como se fosse, sei lá, uma
eu
arma...
Eu achei o máximo aquilo.
Atirando sem querer.
Sim.
É. E o que eu acho legal, o que eu acho engraçado... É que alguém pergunta, né? Nossa, quem que você conhece que ia perder, sei lá, as nádegas porque a varinha... E o Moody não tem uma das pernas, então talvez ele tenha um passado.
A varinha, passado. Olha...
Talvez ele tá
dando
conselho.
Apesar dele ter passado por várias muito sérias, pode ser que ele tenha passado por uma mais boba também.
Todo aviso tem uma história, então essa daí talvez seja a do Moody. O que é importante a gente falar sobre esse capítulo é dessa guarda, né? Que Moody, já falamos um pouco aqui, já conhecemos um fake Moody do livro anterior. Lupin, que já conhecemos, é um dos meus personagens favoritos, lá do Prisioneiro de Azkaban. E além deles tem Kingsley Shacklebolt, Elpheus Dodge, Estia Jones, Emmeline Vance, Sturges Podmore, Dedalo Diggle e... vários nomes genéricos que eu falei aqui, só para completar o grupo, mas o que é mais importante é uma das personagens melhores de Harry Potter, que é Tonks.
Ah, você acha ela tão
nossa,
melhor assim?
Nossa, eu acho ela extremamente divertida e carismática e metamorfa, que é incrível.
É,
o que é
isso
incrível,
é legal, né?
É assim, eu acho ela muito gente boa, porque ela é adulta, mas ela é jovem ainda, então ela é essa ponte,
sim,
né? Tanto é que ela só completou o treinamento de Auror há um ano.
Sim.
Talvez ela tenha saído da escola há pouco tempo, né? A esse tempo, ou pouco mais que isso. E ela é mais maneira, igual você
mas
falou.
Mas olha...
Aquela hora que...
Você não acha que tem uma coisa
os pessoais ficam
assim?
Me vendo, falando dos meus pais. O que eu acho uma coisa legal, que faz uma conexão dessa ordem com a ordem lá do passado... e dá um valor de família também para esse grupo aqui, para o Harry poder se conectar. Mas a Tonks não está presente nisso. Primeiro, porque ela não era daquela ordem. E segundo, porque ela tem essa juventude que permite o Harry falar para ela, o pessoal me olha estranho. Então, assim, ela eu acho ela muito legal, muito legal. Eu gosto demais dessa personagem.
Mas sabe o que eu fico pensando? Isso que você falou, assim, ah, ela é jovem, ela só completou o estudo de Aurora há um ano. Mas, assim, se ela tivesse saído da escola tão recentemente assim, o Harry teria cruzado com ela em Hogwarts. Porque ele tá em Hogwarts já há 4 anos. Então, será... E, assim, Hogwarts não tem tanto aluno. Então, assim, acho que ela tá nessa de empregar um pouquinho mais de tempo, o que não quer dizer que ela não é jovem, óbvio, né? Tipo assim, 5 anos de emprego ainda é jovem. É, mas só pra ter essa questão do tempo mesmo mais esclarecida na minha cabeça, assim, que ela pode ser jovem, mas ela não é tão recém-formada assim de tipo 2 anos, talvez uns 3, 4 anos recém-formada, né? Eu imagino.
Eu acho que por aí, uns 3 anos deve ser. É porque a gente não sabe como que é, né? Formou, já vai trabalhar? Já vai? Tá fácil? Como é que tá o mercado aí de emprego?
O mercado
tá acessível,
trabalho.
O mercado de trabalho para bruxos recém-formados? Mas assim, só pra falar assim, o que eu acho dessa coisa de data, talvez a Tom que estava no último ano quando o Harry estava no primeiro ainda, assim.
Pode ser.
Mas, sim, não sei se isso importa também, mas é só porque a gente gosta de...
É, eu fico pensando nela tipo Gui e Carlinhos, assim. Mais nesse sentido, sabe? Que também é jovem, mas não é super jovem. Que já estava formado quando os meninos foram pra escola. Eu penso mais nela nessa leva. Mas, assim, o que eu ia falar é... É sobre gostar dela, assim. Eu sempre gostei dela, ler sobre ela. Só que eu acho que o que me fez não me apaixonar por ela foi o casting do filme. Eu não gosto dela no filme.
Ah, é assim. Como sempre, os personagens que eu amo no filme ficam piorados. Isso é verdade.
Eu gosto muito do
Sirius. O filme nunca atendeu as minhas expectativas
altas. Eu gosto muito do Gary Oldman de Sirius. Eu gosto do Gary Oldman de Sirius. A gente já comentou alguns problemas que nós dois temos com o casting dele. Com a atuação dele, né? Com o tom que... Não é a atuação dele, é com o tom que o roteiro dá pra ele no filme do Prisioneiro de Azkaban. Mas, assim, eu não gosto é do aspecto dela. Porque no livro ela tem o cabelo curto, que é uma coisa mais jovem, mais descolada. Aí no filme ela tem aquele cabelo ceboso, aquela coisa esquisita, despenteada. Não acho que combina com ela, assim. O visual todo da atriz, eu acho que não combina com a Tonks que eu pus na minha cabeça, assim. Então, eu acho que isso foi uma das razões para eu não ter me envolvido tanto com ela, que eu acho que a construção dela no filme foi ficando... Me gerou, assim, um desinteresse nela.
É, eu acho que...
Eu acho que é mais
não
por
sou
isso.
Tão cruel, acho que você foi cruel demais aqui com a Tonks do filme. Mas eu concordo...
Não, eu fui maldosa, assim, eu não devia ter sido, mas assim, me parece que ela usa uma peruca, entendeu? E a primeira cena que a gente tem da Tonks na interação com o Harry é o que? Ela mudando a cor do cabelo, discutindo ali, então eu imaginava ela com um visual super massa, assim, cabelo colorido, aí o cabelo dela no filme parece uma perucona, aí perdeu toda a graça pra mim.
Eu concordo que ela parece menos descolada e menos diferentona do que no livro, isso eu concordo, mas aí eu acho que também é uma questão de facilidade, né, de coisa.
Certamente.
E até o próprio estilo também, a atualizada que eles dão no visual. O único problema que eu tenho vendo o filme hoje, na verdade, não é nenhum problema da época, é que eu não vejo a Tonks, eu vejo a menina do Game of Thrones, e aí eu não consigo.
Então, ainda tem isso, né? Tem isso também,
isso, assim,
que é mais recente.
Não tem como a gente culpar ninguém, né?
Exato. Mas que bom que ela conseguiu seguir uma boa carreira de atriz.
Ela tem mais de um personagem.
Mas assim, mas me incomoda que, por exemplo, no livro, ela é super... Ela consegue se comunicar super bem com o Harry, né? E o Harry sente conforto em conversar com ela. E aí no filme a única coisa que ela faz é ficar, ser a menina emburrada que fala, não me chama de ninfadora. Poxa, ela é muito mais que isso. E quando as pessoas chamam ela de ninfadora, a reação dela não é essa de menina emburrada. É de firme, do tipo assim, por favor, me chama de Tonks, respeita as minhas escolhas, assim. Não é menininha boba emburrada. que nem no filme parece, uhum. sabe? Eu acho que é tudo isso. E a cor do cabelo dela só muda nessa hora. Então, não gostei. Não gostei e aí não me envolvi. O que é uma pena, porque de fato ela é legal e talvez agora nessa leitura eu consiga me aproximar mais dela.
E até aproveitando que você falou aí do nome dela, Ninfadora, claramente esse nome vem em referência às ninfas, né, da mitologia grega. Que são criaturas, são meio espíritos da natureza ou deuses menores, dependendo da fonte, que têm o poder das árvores ou das plantas, dos rios, das águas, dependendo do tipo. E nas pinturas ali das renascenças, elas eram quase que essas figuras como umas fadas ou como elfos.
Uhum.
Né? E, na verdade, o nome Ninfadora significa exatamente presente das ninfas, que seria uma alusão, provavelmente, ao poder que ela tem de ser metamorfomaga, né? Que
Sim.
é se transformar.
Uhum.
E até aí já é uma extrapolação, que não sei se realmente passou pelo pensamento, mas dá para ser feita, que alguns insetos que passam por metamorfose chamam de ninfa um dos estágios, né? Então, pode ter a ver com essa metamorfose que essa boneca
Sim.
faz. Que é uma das coisas que que é uma das coisas que me fez gostar dela logo de cara, logo no início. Talvez o cabelo colorido também, que é um dos meus pontos fracos, amo cabelo colorido. Então, o personagem já apareceu de cabelo
sério?
Colorido.
Nunca reparei.
Eu já tô ali curtindo. E a Tonks descolada e tal, gosto muito. E ela, de fato, é a menina que mais aparece aqui. É a que tem mais destaque de todos os membros dessa guarda, né? E ela vai aparecer de forma recorrente nas ações da Ordem da Fênix até muito mais pra frente. E vai ficar até eternizada na saga Harry Potter com outras ações. Então, assim, é uma personagem que eu gosto muito. E gosto da função que ela vem exercer aí, apesar de não ter tá sendo reproduzida tão fielmente no filme. Mas sim, como eu falei mais cedo, é uma verdade pra mim que as minhas expectativas com os personagens que eu gosto demais dos livros nunca são atendidas nos filmes. E eu acho que isso é normal quando a gente idolatra demais. Nunca vai ser, né? O filme vai ser sempre pior. E além do fato da própria
sim.
adaptação não dar tanto espaço pra ela, como não dá pra maioria dos personagens secundários assim. E aí volta naquela máxima que a gente sempre repete, que é por isso que a gente recomenda os livros, que dá a oportunidade da gente
Sempre.
Conhecer mais os personagens. E aí se vai gostar mais ou desgostar mais, fica de cada um. Mas pelo menos a gente pode conhecer mais.
É, conhecer a história pela fonte, né? E não pela visão de um diretor e de um roteirista que selecionaram.
Exatamente. E assim, e a gente tá falando aqui da Tonks, porque eu quero falar dela, e é basicamente isso mesmo, a minha desculpa. Mas todos os personagens dessa guarda mesmo já recebem mais destaque no livro, né? Ainda que não se estejam todos falando, porque são 10 bonecos que estão aqui na cena, não dá pra todos serem grandes personagens, mas provavelmente chama muito mais a presença deles aqui, já a fala que cada um dá, o diálogo que cada um dá, contribui para enriquecer muito mais a ordem. Isso vai acontecer cada vez mais nos próximos capítulos, até porque esse capítulo termina com eles descobrindo, né, chegando e descobrindo...
O Harry descobrindo,
com eles,
né?
Chegando,
e eles
Harry descobrindo
chegando.
Exatamente onde é a sede da ordem, que é no Largo Grimaldi, número 12, que é o nome do capítulo seguinte.
Sim. E fica a questão pro Harry do que é a Ordem da Fênix.
E pra,
né,
todos nós, né? O que será? Ainda não sei.
Ah, é, a gente já falou um pouco, né, da Ordem, como se
a gente
todo mundo
sabe
soubesse.
Que é o exército.
Talvez
que
alguém
o Dumbledore
não saiba.
Porque assim, no final do livro passado, o Dumbledore já falou pra reunir o pessoal, né? A gente já viu aqui que o pessoal está reunido e que tem uma
Sim.
guerra. Então, esse é a galera que tá nesse exército. A gente conheceu os personagens antes de conhecer a Ordem propriamente, mas a partir do próximo capítulo, que a gente vai estar inserido na sede, a gente vai explorar cada vez mais disso daí. E eu tô otimista pra gente gostar mais da ordem, não do livro necessariamente, mas da ordem.
Agora eu tô também.
Porque a gente tá lendo com uma outra maturidade, com uma outra. Com outro mergulho em cada capítulo, que é a proposta desse programa. Espero que esteja fazendo isso pra vocês também. E, pra fazer cada vez mais, é só continuar acompanhando a gente, né? Se ainda não seguiu, siga no Spotify. Se já seguiu, pega a conta de um amigo e segue lá. De repente vai que ele ouve. Se ele ouvir, melhor ainda.
Eu posso falar uma coisa?
É duas
coisas. Você está nos ouvindo e você é estudante, o Spotify dá desconto para você pagar a mensalidade e nos ouvir. Pronto.
Não, era e não isso. Só isso. Para ouvir podcast, não precisa pagar nada. Pode ouvir de graça.
Ah, melhor ainda, então.
Porque, assim, música também pode, né? Já que eu tô aqui fazendo um jabá do Spotify. Música também pode, mas tem algumas limitações pra música, coisa de playlist, download, não sei o quê. Mas para podcasts, é sempre liberado na plataforma gratuitamente.
Ah, eu não sabia.
Então, podem ouvir lá e podem recomendar pras pessoas. Se você não quiser ouvir no Spotify, não precisa também. Eu só peço pra ouvir lá, porque a gente consegue concentrar todo mundo na mesma plataforma e até facilita para a gente ver os números.
E popularizar.
De quem tá. De idade do público,
isso.
Gênero do público, hábitos de preferência musical.
Preferência musical. O que nossos ouvintes escutam?
Aqui, ó, os nossos ouvintes atualmente estão ouvindo mais no top 5. Em quinto lugar, Imagine isso. Dragons. Em quarto lugar, Lana Del Rey.
Nossa,
em terceiro
senhora,
lugar,
é o pessoal que eu imagino.
Justin Bieber, olha aí. Em segundo
jovem.
Lugar, Sam Smith. E em primeiro lugar, o queridinho do momento, Lil Nas X.
Tão jovem que eu não ouvi a música dele ainda.
É isso, então é isso. Se você está ouvindo...
Público jovem descolado.
Se você é o ouvinte dessas bandas, desses artistas... Bandas não, artistas, né? Porque foi só uma banda e quatro artistas só... Você está sendo representado aqui e estamos vigiando os seus hábitos. Não falo isso para assustar ninguém, desculpa. É
que stalker.
Simplesmente isso que as máquinas fazem, vigiando
o perseguidor. É, mas o problema é o chip da vacina.
É. Mas é isso, gente, muito obrigado. Então, assim, ó, por isso que eu falei, ó, ouçam a gente, procurem aí, seguir a gente no Spotify e nas nossas redes sociais e conversar com a gente sempre que possível, porque é isso que enriquece a nossa experiência e espero que enriqueça para vocês também. Obrigado por ouvir até aqui, até o próximo episódio e tchau.
Tchau.